Fernandes Longo Guaranha, conselheiro tutelar de Vacaria. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Fernanda.
Bom dia, é um prazer estar aqui, né, explanando o que, que é o Conselho Tutelar faz pela sociedade de Vacaria.
E faz muito, né?
Bom dia aos ouvintes, aos colegas conselheiros que estão nos escutando. E é isso aí, Vladimir.
Trabalho que não falta lá, né, Fernanda?
Pois é, está sendo uma média de 100 atendimentos desde o início do ano, né? Janeiro, fevereiro e março.
Por mês?
Por mês. Uhum. Agora, com a pandemia, aumentou bastante sobre as atividades escolares ali, que está essa questão das atividades online, conflitos familiares, gravidez na adolescência. Também quero falar sobre os menores infratores aí, que temos dois que estão se destacando, né? Um seria o menino dos furtos dos fios de cobre, né? E o outro que é arremesso de objetos no presídio. Esses dois aí, semanalmente, então quero falar sobre isso. E trouxe aqui a minha colega Morgane para conversar com a gente sobre...
Que bom. Morgane, satisfação, primeira vez que está chegando com a gente, que bom tê-la aqui. Tudo bem com a senhora? Bom dia.
Bom dia aos ouvintes, bom dia, Vladimir, bom dia aos meus colegas, bom dia à sociedade. E estamos aí para tentar esclarecer um pouquinho das dúvidas, né, sobre o nosso trabalho, quais são os nossos objetivos, né? Seria perfeito. Basicamente isso.
Perfeito. Bom, vamos começar com a senhora aqui, Fernanda. Já de imediato, essa questão das atividades escolares. Estamos aí online, mas vocês já receberam aí, inclusive, alunos que nem rematrícula fizeram ainda esse ano, Fernanda?
Sim, Vladimir. Tem várias questões que muitos pais não organizaram ainda, a transferência escolar, a matrícula, a rematrícula. Aí a gente já começa a ver o desinteresse, né? E a falta de incentivo dos genitores, salientando desde o início da nossa conversa aqui que abandono intelectual é crime, né?
Bom, Morgana, nesse caso, vocês têm ido conversar com as famílias, o que, que os pais têm dito? E você disse que tem, como a Fernanda salientou, pais que nem rematrícula, nem transferência, que tem que estudar em outra escola, nem se preocupar. O que, que estão dizendo?
Eu já recebi de uma escola aí uma lista, uma relação de nomes de crianças que não estão matriculados, não estão com a situação regularizada na escola. Então, a gente... Através dessa relação que a escola nos mandou, a gente está indo às casas, a gente orienta os pais, a gente adverte eles, explica que abandono intelectual é crime. Muitos já não residem mais no endereço que a escola nos passa. Então, seria basicamente isso, sabe? A gente está indo e fazendo com que eles... entendam que as crianças precisam estudar, né?
E deve estudar, né?
Devem. Pelo amor de Deus. É um dever dos pais, né? Manter os alunos, os filhos, né? Matriculados.
Exatamente. Bom, Fernanda, nesse caso, quando os pais são encontrados, vocês, seu filho não foi matriculado, ou seu filho não está indo, porque tem também casos que nem estão indo buscar material escolar, nem estão participando de atividade nenhuma. Como vocês têm agido? Como têm buscado esse aluno para fazer com que ele se envolva com as atividades?
O nosso propósito é não cortar o vínculo, né, da família com a escola, que é nessas situações aí que o conselho consegue também trabalhar e ver outras situações que estão acontecendo, né? Mas a tua pergunta foi que a gente visita, né? A gente vai na casa, adverte os pais, conversa com os pais. Caso persista, caso seja reincidente, que normalmente são as mesmas famílias que têm essa cultura de não garantir o direito da educação dos filhos, a gente faz uma informação ao Ministério Público. E daí, a partir desse momento, é com o promotor que a família vai ter que se esclarecer.
Por isso que vocês duas falaram que tem consequências, sim, né?
Muitas consequências. Aí o promotor, a família vai ter que ir lá se explicar para o promotor, que é o que eu falo no atendimento lá no conselho, né? Você prefere que eu te advirta, que eu te oriente e você faça o que eu estou te pedindo para não agravar essa situação e se tornar um processo lá na promotoria e... como abandono intelectual.
E na verdade, vocês, né, Morgana e Fernando, vocês estão lá para ajudar a família, vocês querem ajudar. Diz, olha, é através do ensino, do conhecimento, na sala, embora não esteja na sala de aula, mas buscando material, participando via online, que seu filho vai crescer, vai desenvolver intelectualmente aí, e que certamente vai se formar como cidadão e vai ter melhores oportunidades na vida.
É, e tem muitos pais que nos dizem que eles próprios não têm estudo, então eles não têm um conhecimento específico para atender a demanda das atividades, só que a gente orienta eles que tem, hoje em dia, a grande maioria tem internet em casa, né? Os que não têm, tem que ir buscar as atividades impressas na escola, e lá, daí já entregando aquelas e buscando outras, tu já vai ter alguém lá, aí tu pede um esclarecimento ali da tua dúvida, né?
Exatamente. Fernanda.
O importante é os pais não perderem o vínculo com a escola, mostrar para os filhos que o futuro é o estudo, né? Essas famílias vulneráveis que a gente atende, a salvação deles é a educação, né?
Com certeza.
Então, a partir do momento que os pais começarem a se conscientizar e passar isso para os filhos, a importância do estudo, acho que a sociedade vai dar uma guinada, né, nela, Admir?
Tudo passa pela educação.
Porque toda, né, criança tem vontade de estudar. O incentivo começa lá da creche. Se os pais soubessem essa importância, com certeza o Brasil estaria mais desenvolvido. É, tudo gira em torno da educação, já que as outras...
Muitos dizem para nós também que, ah, eu não estudei e não me fez falta. Aí a gente, eu costumo falar nos meus atendimentos, tá, não te fez falta, né? Mas hoje, se você tivesse estudado, você poderia ter um emprego melhor, uma situação de vida financeira mais agradável, né?
Com certeza.
Então não é porque o senhor ou a senhora não conseguiu estudar no seu tempo, que o senhor vai querer que seu filho viva a mesma situação que o senhor está vivendo agora, né? Então vamos incentivar eles a estudar, porque sem estudo eles não vão chegar a lugar nenhum.
Senhores ouvintes, estão ouvindo, é a nossa realidade, aqui Vacaria. E nós temos que mudar essa realidade, nossa sociedade, inclusive a partir do Conselho Tutelar. E aí aquilo que o salientei na abertura, a importância do trabalho do Conselho Tutelar, até dessa questão de orientar os próprios pais, como a senhora colocou aqui, Morgan. Ah, eu não estudei e não me fez falta, mas se tivesse estudado, com certeza teria melhores oportunidades na vida.
Sim, estaria num trabalho um pouco melhor, né? Que sofresse um pouco menos, digamos assim.
E se para ele não fez falta, mas pro filho vai fazer.
Vai fazer com certeza.
Exatamente. Ainda sobre dentro dessa situação, Fernanda, mais alguma colocação para fazer sobre atividades escolares? Já estamos aí no primeiro mês passando já aulas online, mas pais em Vacaria que nem rematrícula fizeram e ainda mais de um mês tem alunos que a senhora também falou que nem atividades foram buscar na escola, nem deram as caras na escola.
É. O que a gente poderia falar também na escola seria a questão da guarda, né? Que muitos pais são apenados e as crianças estão sob a guarda de um familiar, né? De um avô, de uma avó.
Não está então, regularizada.
É,
né?
E a guarda não está regularizada. Então também não é possível fazer a rematrícula na escola. Então eu peço que essas famílias, para evitar frustrações futuras, né? Porque tem muitas avós que criam os bebês desde que nascem, que as mães são usuárias e aí de uma hora para outra a mãe vem buscar a criança e leva embora. Tem que regularizar a guarda judicialmente para fins de matricular na escola e saúde, ter uma vida tranquila, educação, saúde, educação, né? Para ter um atendimento.
Direitos,
é.
Né?
Perfeito. Tem que estar regularizado, porque senão como é que depois também vai exigir alguma coisa?
É porque as escolas não eles não estão conseguindo fazer a rematrícula ou matrícula de crianças que não seja que o responsável legal não esteja comparecendo à escola. Então elas estão encontrando dificuldade nesse quesito dos apenados aí, né?
Que bom. Bela atitude aí. Bom, falando agora outro assunto aí, até vamos entrar nessa situação aí de menores infratores, Fernanda e Morgana. São vários assuntos que vocês têm aí, são 100 atendimentos por mês, mas essa questão dos menores infratores, até a senhora colocou, Fernanda, de dois menores aí, que tem um problema seríssimo aqui em Vacaria, vocês têm lutado, trabalhado. Eu sei desse menor aí dos fios de cobre, que já tem mais de 14 passagens pela polícia,
é
isso?
É. A gente tem esse menor que ele está furtando os fios de cobre, né, para consumo, o próprio consumo de drogas.
Mas, né, a venda, né, provavelmente.
É, ele comercializa, né, os fios que ele rouba ali para se auto
consumir a drogadição.
Isso. Então, eu quero esclarecer para a sociedade o que é feito, qual que é o procedimento, né? O procedimento é efetuado o registro de ocorrência, né? No momento que o menor é apreendido, é efetuado o registro de ocorrência na delegacia de polícia. E conforme informações do delegado Carlos Alberto de Favre, ontem à tarde, ele me esclareceu assim, ó, que a cada ato infracional do menor é instaurado um procedimento de apuração de ato infracional, né? Que aí, nesse procedimento, como se fosse um inquérito policial, mas para o menor é dito como procedimento de apuração, reúne-se as provas e é feita a notícia ao promotor da infância e juventude, né? Para o promotor determinar qual a medida socioeducativa que o menor terá que cumprir. Desde a advertência até uma internação. Né? Então não vai ficar assim, o menor comete delitos e não se faz nada. Se faz sim, a rede de proteção da criança e adolescente está trabalhando em cima disso. O conselho tutelar dá todo o suporte familiar ali para a internação, para a conscientização dos familiares, do adolescente. Então, para tirar essa visão que o conselho tutelar passa a mão na cabeça desses adolescentes, não passa não. A gente faz tudo dentro da legalidade.
E muitas vezes a gente é julgado pela sociedade, né? A gente vê quando é publicado nas rádios aí sobre esse menino.
E redes sociais, então.
Isto, então a população...
Todo mundo condena, todo mundo aponta o dedo, mas não estão ali, ó, o que eu posso ajudar a contribuir? O que vamos fazer nós, sociedade, para recuperar esse guri?
A sociedade sabe bastante, assim, nos massacrar, para ser português bem claro, sabe? O conselho tutelar não serve para nada, o conselho tutelar não faz nada. Só que não depende de nós. O que está ao nosso alcance a gente faz, bem feito, né, Fernanda? Só que a gente faz encaminhamentos e é uma rede. Então, vários trabalham junto, não depende só de nós. Só que eu acho que a sociedade tem que se conscientizar mais antes de fazer certos comentários, né, a respeito.
É, quem
tanto
faz comentário,
sobre nós, como
deveriam,
qualquer outra.
Deveriam ver, Morgan, deveriam julgar e condenar menos ou deixar de apontar o dedo e se colocar à disposição no que eu posso ajudar, o que podemos fazer como sociedade para recuperar esse adolescente.
Mas talvez é até mesmo se informar, né? Como que funciona.
Exato. Como é que é a legislação?
Para poder falar, né?
Nesse caso, esse menor que tem mais de 14 passagens só esse ano pela polícia que deva querer por furto de cópia, a família, qual é a situação? O que vocês têm constatado aí, por gentileza?
É, vulnerabilidade social extrema, né? Suporte familiar zero, né? Em razão de tudo que ele já fez, acho que a mãe também está desacreditada.
É, acho que ela se desacreditou um pouco, mas ela sempre está tentando buscar um melhor atendimento, uma recuperação para o filho dela. Só que não depende só dela, só de nós, depende dele querer também, mas pelo que a gente vê, a gente
percebe
com ele ali que por enquanto ele não está querendo ajuda. Então isso torna mais difícil, sabe, a gente conseguir ajudar ele. Mas a gente fez encaminhamentos dele para a rede e vamos aguardar, né, para ver o que
tá. No modo geral, menores infratores, como é que está a situação aqui em Vacaria? Que casos que têm chegado para vocês, por favor, no Conselho Tutelar, tem aumentado, tem diminuído? Qual é a situação?
É que o menor infrator não seria atribuição do Conselho Tutelar, sim, né? O menor infrator é da delegacia, porque a gente atende crianças e adolescentes que estão em risco, não que oferecem risco à sociedade, né? Então seria mais um suporte, que nem eu te falei, familiar, um suporte para ele próprio.
Ou até mesmo pela dificuldade de encontrar os familiares, né? Porque eles negam informações importantes na delegacia, né?
A gente tem o contato com eles mais por causa disso. Eles cometem os delitos e lá na delegacia eles não têm casa, eles não têm telefone, eles nos chamam e a gente vai até a casa, que é aí onde começa o nosso...
Então eles omitem até o telefone.
Sim, eles não têm familiar.
E daí vocês têm que...
A gente tem que ir atrás e entregar para o responsável.
É um trabalho difícil também para vocês, né,
Morgana? É aí onde começa o nosso contato com eles, né?
Isso.
Tá certo. 9:30, estamos falando com as conselheiras tutelares aqui, a Fernandes Longo Guaranha e a Morgane Goulart Telles, sobre esse trabalho do Conselho Tutelar aqui em Vacaria. Nos últimos meses, aí, janeiro, fevereiro, março, aí, em uma média, nesses 3 meses, aí, de 100 atendimentos por mês aqui em Vacaria. E vários e vários problemas aí, como por exemplo esse aqui dos adolescentes, problemas sérios aí, que vem cometendo atos infracionais. Temos a questão daí de alunos que nem foram buscar material, nem os pais fizeram rematrícula ainda para o ano letivo, situação grave, mas que está aí, nosso trabalho importante desse Conselho Tutelar, que a gente temos que destacar e apoiar, porque sem dúvida alguma, o trabalho de orientação, de apoio à família e aos adolescentes, fazem com que tenhamos aí cidadãos mais comprometidos. E é pela educação, como a Fernanda falou, que nós vamos fazer com que esses adolescentes também se desenvolvam intelectual e tenham melhores oportunidades na sua vida. 9h31, 18 graus, já volto, bom dia. Estou com as conselheiras tutelar, a Morgana, e também a Fernanda. E aqui o pessoal, Fernanda, até quero a Claudete enaltecendo aqui, falando importante assunto, parabéns ao trabalho de vocês. E ela salienta aqui, resumindo, de que se não houvesse o comprador do fio de cobre, esse menino certamente não estaria nessa situação tão complicada, né, Fernanda? E é verdade, o problema também é o receptador, né?
O receptador, né, ele pode, como eu falei ali do inquérito, do procedimento que é instaurado, se o menor não vai entregar para quem que ele vende, né, porque ele corre o risco de vida. Então, ele vai responder nesse procedimento aí, caso a polícia, no setor de investigação da DPCA, né, que a gente tem um setor de investigação aí muito, muito empenhado, eficiente, sim, né?
E é muito eficiente mesmo.
Vai responder, né, nesse crime aí. Com certeza ele vai se enquadrar. Uhum.
Tá certo. Bom, aqui tem outros assuntos. E uma coisa que está preocupando muito vocês aí, Fernanda. A questão gravidez na adolescência aqui em Vacaria. Casos complicados aí no sentido de crianças, vamos dizer, né? 13, 14 anos já gerando uma vida aí, né?
Outra Sim. criança.
É outra criança. Só que na verdade, Morgana, aqui a gente diz as claras aqui. Os filhos fazem e os pais que vão cuidar, né? É isso que você tem constatado aí, que na verdade geralmente é o pai, né?
Sim, nem sempre, Vladimir, nem sempre. Uhum. O que falta aí pra essa, vamos falar adolescente, né? Que até a partir dos 12 anos é adolescente.
E adolescente.
Falta, primeiramente, a orientação dos pais, né? Quanto à prevenção à gravidez. Uma conversa franca ali, já ir orientando, já ir mostrando para a criança o que é
a vida adulta,
sexual,
né?
Falando já para não, apesar que eles sabem, né, desde o começo.
Seria bom os pais orientar.
Eles não têm exemplo em casa, muitos não têm exemplo em casa, muito menos orientação.
Eu, Fernando e Morgana, eu sempre digo, educar um filho também é muitas vezes dizer não e dar exemplo. Exemplo, não adianta falar. Tem que dizer também, mostrar para ele a educação, o caminho certo, através dos exemplos, né?
Sim. E o não faz bem, né?
O que a gente faz bem?
Ah, e o não faz bem. Como que faz bem? Muito, né?
A gente fala também sobre a importância dos agentes de saúde, né? Os agentes de saúde, eles fazem se eles soubessem a importância do papel deles para nós, eles são os primeiros a ter o contato com a família, né? Através das visitações que eles fazem lá, dos acompanhamentos da família, né? Então, se o agente de saúde ajudar o conselho tutelar, os pais que não tem muito estudo, não tem muita moral para dar o exemplo, não tem muita moral para dar as orientações, se o agente de saúde gostar do que faz, ele vai conseguir salvar muitas famílias e vai conseguir ter uma prevenção muito mais eficaz, né? Quanto à gravidez na adolescência.
E você está preocupada porque muitas, e até alguns casos graves, o pessoal não faz as meninas não fazem o pré-natal. Quando chega em vocês, a situação é bastante delicada também, Fernanda.
Não fazem o pré-natal, né? Por isso também o trabalho importante das agentes de saúde, dos postos de saúde, da Secretaria de Saúde, né? Com campanhas, com métodos contraceptivos, com esse acesso mais fácil aos métodos contraceptivos, né?
Para vocês terem uma ideia, o Hospital Nossa Senhora da Oliveira tem média de 1.000 a 1.200 nascimentos por ano, tá? Segundo dados do Hospital da Maternidade, de 30 a 35% dos nascimentos, as mães têm menos de 19 anos de idade.
E sem contar as doenças, né, sexualmente transmissíveis, que estão em alta em Vacaria.
É?
Sim, bastante casos, né, a gente já pegou.
Do que, por exemplo, Morgana?
Sífilis, HIV.
Já na adolescência, hein?
Muitas já atendi, por sinal, no mesmo dia, mães portadoras de HIV sem pré-natal, né?
Que situação.
Sem o acompanhamento necessário.
Então,
né?
Por isso, eu acho a maior importância, assim, é a prevenção, né? A orientação. Eu digo desde sempre que a prevenção é o melhor remédio. Temos aí o postinho de saúde, que as meninas querem ter relações sexuais, tem que ter a consciência que existem métodos, tem os preservativos, tem as pílulas, tem a injeção, muito importante usar o preservativo em razão das DSTs, né? E as mulheres, né, maiores de idade, muitas vezes usuárias de drogas em estado de vulnerabilidade social extrema, com vários filhos, né?
Muitos problemas de drogadição de adolescência?
Muitas. Mulheres mais velhas que também não se previnem e daí engravidam e daí tem um bebê ali que é o conselho que tem que tomar as providências. Se essas mulheres tivessem a consciência também, né? Umas mulheres já
maduras,
vividas, tivessem a consciência de usar preservativo, tomar a pílula, fazer injeção, tem injeção de um mês, tem injeção de 3 meses. A gente tem aquele método do Implanon, que eu forço bastante nisso desde o início do meu mandato, que ele é um método contraceptivo implantado, né, no subcutâneo, que ele dura 3 anos, né? Até a mulher conseguir a laqueadura, que a gente, todo mundo sabe que tem que entrar na fila para conseguir a laqueadura. Então, coloca o Implanon, vai lá, exige para tua agente de saúde que tu tem interesse em colocar o Implanon, exige para o teu posto de saúde. Vamos fazer uma movimentação com a Secretaria de Saúde, com os órgãos, que todos os órgãos da rede de proteção têm interesse de trabalhar com esse Implanon aí, fazer uma campanha forte aí para a vacaria ter
menos gravidez,
mais adolescência.
Muito interessante, né? Para a vacaria ter disponível mais facilmente esse Implanon aí, que para mim seria no momento a salvação, né? Quanto para os bebês, quanto para as famílias, quanto para a sociedade.
Morgana e Fernanda, eu tenho outro compromisso aqui, o nosso tempo esgotou, tem outros assuntos, vão ter que remarcar. Vocês aceitam aí nos próximos dias, porque vocês têm vários assuntos importantes e que a comunidade tem que conhecer esse trabalho de vocês, que muitas vezes julgam sem conhecer o que vocês fazem. Então, vamos marcar um novo
dia. Não,
exatamente aí. Só quero aqui avisar, atenção pessoal, não tem mais ficha lá no drive-thru para hoje. Não adianta de se deslocar e ir lá para o Parque de Rodeios, que acabaram as doses da vacina previstas para hoje. Agora tem que esperar. Então, se você estava programando acima de 63 anos, não tem mais ficha. 1 minuto para ti, Fernanda, 1 minuto para ti, Morgana, e vão marcar um novo dia aí. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês.
Então, eu gostaria de agradecer, né? Foi pouco tempo o espaço aqui. A gente tem muitos assuntos para falar para a sociedade.
Vamos marcar para semana que vem.
O que a gente gostaria de agradecer aos nossos parceiros fundamentais, né? A Rede de Proteção à Criança e Adolescente, que é o CAPES, o CREAS, o CRAS, a Secretaria de Saúde. A Guarda Municipal, que é incansável, a Brigada Militar também, sempre com muita atenção, zela pela nossa segurança, a Polícia Civil de Vacaria, aos colegas conselheiros que estão lá na sede nos escutando, e a sociedade, né, que contribui através das denúncias para o melhor desempenho do trabalho do Conselho Tutelar, aí, garantindo os direitos, né, a vida e a segurança das nossas crianças.
Tá certo.
É isso aí. Bom dia para todos.
Obrigado. Morgane.
Eu, então, queria agradecer, Vladimir, pela oportunidade que você nos deu.
Tamo junto.
E deixar os nossos telefones. O telefone do plantão é 996-10-14-46. O fixo é 3232-6248. E pedir para a comunidade, para a sociedade, que se verem alguma coisa que não está certo, denunciem sem medo de hesitar, que a gente vá.
Mas
ser
com
antiético,
fundamento, que você tem
investido
algumas denúncias ali anônimas, tudo bem.
Não,
mas
procedem.
Não procedem. É isso, não procedem. A gente precisa trabalhar sobre denúncias que procedam.
Exatamente.
Para ninguém perder tempo. Muito obrigada e um bom dia.
Bom dia, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu vou retomar esse assunto do Conselho Tutelar, que tem vários assuntos aí, conflitos familiares, outras situações, que nós temos que falar daquilo que está sendo feito aqui em nossa cidade.